Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia. Olá, amigos da sabedoria, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. E vamos dar um oi para os meus companheiros. Oi, Gustavo, oi, Iracema. Vamos para mais um episódio?
Olá, JP, olá, Ira, olá, os amigos da filosofia. É um prazer estar aqui com vocês. Estava já na expectativa desse episódio, então vamos para mais uma aventura.
Oi, gente. Gustavo, JP, os amigos da sabedoria, que bom estar aqui mais uma vez. E olha, realmente, o assunto de hoje ele é muito interessante. É um assunto que demandou bastante aí estudo da minha parte, porque na realidade eu vou trazer um conteúdo que eu tenho uma paixão muito grande. Então, não vou dar mais spoiler, né? Daqui a pouco a gente volta aí para conversar.
É, isso aí. Novamente, quero fazer uma reflexão antes da gente iniciar o nosso conteúdo aqui no nosso podcast. Hoje trago uma frase de Sócrates, né, que encontramos aí nos escritos platônicos, que certa vez ele disse o seguinte: uma vida não questionada não merece ser vivida. Essa frase veio após Sócrates ser condenado à morte, e o modelo socrático tentava chegar ao cerne de um problema testando diversas ideias por meio da construção de uma série de perguntas. Para Sócrates, somente quando a falsidade tivesse sido ressaltada é que as verdades fundamentais poderiam emergir adequadamente. Acredito que nós aqui, enquanto esclarecidos pela filosofia, nossa missão é exatamente essa, a de refletir junto com vocês. Mas refletir sobre o quê? Refletir sobre tudo: a vida, a sociedade, o ser humano, a política, entre outros. Acredito que seja um bom caminho para uma liberdade. O que vocês acham, Gustavo e Iracema?
Olha, semana passada eu dei uma extrapolada, né? Então hoje eu vou ficar bem na minha. Eu concordo, acho que uma vida não questionada não merece ser vivida. E a gente, o João falou, né, nós somos, assim, esclarecidos, ou tentamos, né, ser esclarecidos a cada dia, né, o esclarecimento é uma tarefa diária, mas é aquela coisa, né, estudou filosofia, vira um bicho chato, porque problematiza tudo. Que aparece, a gente já começa a problematizar, já começa a implicar. Então, eu tô com medo dessas minhas falas de eu ser daqui a pouco acusado de ser contra a filosofia, porque eu sempre ressalto esse aspecto da filosofia, mas é isso, gente. Eu falo em tom jocoso, engraçado, mas é isso. A gente que passa pela via da filosofia, a gente entende que questionar é sempre preciso, né? A gente não consegue. Eu, pelo menos, e acredito que os meus amigos aqui também não, recebi uma informação sem questionar, sem problematizar, sem ver as implicações disso. Às vezes, isso até, né, a gente que está estudando, às vezes você pega uma questão de múltipla escolha da sua graduação, que é uma questão simples, e você faz daquilo uma tempestade, porque você começa a pensar coisas ali que a questão não se propõe. Então é isso, eu acho que realmente a gente não consegue mais viver sem questionar, mesmo que a gente tenha que ir mal numa prova de múltipla escolha, porque a gente extrapola o tempo, tentando achar respostas que não tem nada a ver com aquela questão, porque não é a proposta dela.
E extrapola na questão e extrapola no tempo do podcast, né? Porque o Gustavo começou a problematizar ali também a questão, tá vendo? É o exemplo da filosofia, né? O que ela faz com a gente. Eu acredito que isso é real também. Claro, não vou discordar de Sócrates, não tô nem louca de fazer isso aqui. Mentira, gente, tem pontos da filosofia que a gente pode discordar sim, né? Que elas já foram superadas. Mas nesse aspecto, sim, acredito que a gente tem esse exemplo já quando a gente é criança, né? A criança, ela é naturalmente curiosa. Ela sempre vai se questionar, a gente nasce questionando a realidade, tanto é que é a própria dúvida que move o mundo, né? Foi a dúvida que levou as pessoas a saírem de onde estavam, a dominarem o fogo, posteriormente inventar a agricultura, a se tornarem sedentárias, e a história evoluiu a partir daí. Então, sim, uma vida sem ser questionada não vale a pena ser vivida, porque se você para de pensar, você para de fazer aquilo que torna humano humano, né? Aquilo que é naturalmente nosso.
E neste episódio de número 19, nós vamos continuar a refletir sobre política, através da nossa série de episódios com temas que versam sobre esse assunto. Hoje falaremos de política e poder. Recordo que se você tem dúvidas sobre política, dos temas que falamos aqui no nosso podcast, de algo que não ficou tão claro, que envie pra gente essa pergunta, essa dúvida lá no nosso Instagram. Podem mandar dúvidas e sugestões também para o nosso e-mail. Todas essas informações vocês encontram na descrição do nosso episódio. Gostou do nosso assunto de hoje? Então fique com a gente e venha refletir. O nosso tema de hoje debruça sobre as questões, então, né, do entorno da política e do poder. É um conceito-chave, base de qualquer noção sobre política. Então começo fazendo a pergunta que é tradicional à filosofia. O que é o poder? A primeira definição de poder é que consiste na capacidade e oportunidade de impor sua vontade ao outro. Detém o poder aquele que, por alguma razão, é mais forte e pode mandar, dar ordens. Os que não têm poder obedecem, submetendo-se à vontade de outros. Então a noção de poder vai implicar a noção de autoridade. Sob esse aspecto, poder é a capacidade de ter suas ordens obedecidas. Entretanto, tal capacidade não significa apenas subjugar e neutralizar as vontades alheias. Isso vai ocorrer apenas em casos específicos e, de modo geral, o poder vai agir administrativamente. Ou seja, ele vai organizar as vontades coletivas e particulares. A principal forma que o poder vai utilizar para conseguir administrar as vontades particulares dos indivíduos é através da catalisação. É aquele catalisador daquela ideia de uma reação química aonde o poder não é responsável pela reação em si, mas vai facilitar ou dificultar, apressar ou retardar o ritmo dos acontecimentos de modo a privilegiar determinada e evitar outras. É com esse tipo de mecanismo que o poder administra as vontades em um dado grupo social, organizando-as em torno da vontade do governante. Na teoria política clássica, aqui retornando aos primórdios da filosofia, o poder ocupa determinados lugares na sociedade. E para que haja equilíbrio na organização social, a quantidade de poder que o governante detém deve ser igual à quantidade de poder que os governados não têm. E de acordo com essa ideia, o poder não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Assim, se alguém detém o poder, é porque outras pessoas foram desprovidas dele. E nesse aspecto, teremos o poder visto como um bem que pode ser transferido. Que no século XX, né, o nosso século, o filósofo Michel Foucault, olhando para as micro-relações sociais, porque na filosofia clássica nós vamos ter uma ideia do macro. E o Foucault ele traz essa ideia da micro-relações sociais do poder, que vai afirmar que o poder não é um bem que se possui, se acumula ou se troca. Para ele, o poder permeia tudo e está em todos os lugares, constituindo uma rede que cobre toda a sociedade. A conceituação mais curta, concisa e abrangente de poder é de Bertrand Russell, a quem vou me deter a discorrer uma breve fala sobre esse pensamento do filósofo. Inicio dizendo que Russell foi um filósofo e matemático britânico, nascido no período de 1872 a 1970. Ele trouxe uma ideia que quebra uma visão antiga do trabalho, que foi base do seu pensamento, aonde ouvimos, né?
Coisas do tipo, o trabalho engrandece o homem.
Eu, pelo menos, cresci ouvindo muito isso. Russell vai dizer o contrário, que é, abro aspas para citá-lo, um dano imenso é causado pela crença de que o trabalho é virtuoso. Fecho aspas. O que Russell quer dizer é que o trabalho não traz felicidade. Para ele, trabalhar menos aumenta a nossa felicidade humana. Ele falou da importância da recreação, onde buscaríamos criatividade. falou sobre ter uma vida equilibrada, um idealismo dele a partir de um mundo que tem o trabalho reduzido ao mínimo. E quando Husserl fala do poder, para ele, o poder é a produção de efeitos desejados. Nós, seres humanos, estamos desde voltado para a descoberta e uso dos meios mediante os quais produzimos os efeitos que nós desejamos. Então, quando bebê, choramos de fome, estamos engajados na luta por poder para provocar na nossa mãe a atitude de oferecer-nos o seio para mamar. Ou quando provocamos alguém a secar a nossa fralda molhada. A realização dos efeitos desejados vai exigir que sejam usados os recursos materiais, humanos e intelectuais competentes e suficientes para alcançar os efeitos desejados. Podem esses recursos ser materializados como bens, moedas, preciosidades que permitem produzir e pôr ao alcance de quem os possui, claro, os efeitos desejados. Aliás, recursos materiais valiosos no mercado podem ser encarados como reservas de poder acumuladas para uso na produção dos efeitos desejados. Então, como indivíduos com tesouros, serão indivíduos potencialmente poderosos. De forma análoga, indivíduos que detêm a capacidade de impor, pelo uso da força, ameaça, punições e de produzir em outros indivíduos os efeitos que temem, evitam por medo, receiam, podem produzir para si mesmos os efeitos que desejam. Nessa última situação, chegamos ao poder que, em escala social, chamamos de poder político. Poder político é o poder do homem sobre o homem, seja ele revestido de legitimidade, quando a hierarquia de poder é aceita pelo subordinado, ou sem legitimidade, quando a hierarquia é imposta pela força e coerção e pelos riscos associados à recusa de a ele se submeter. Então, poder é o conceito-chave da política como ciência e como prática. O poder do homem sobre o homem é sempre odioso. Por isso, na vida social, é necessário estabelecer regras, direitos, limites, prazos, em suma, critérios de legitimidade no uso do poder para que a vida em sociedade seja ordenada e pacífica. O poder político sobre uma sociedade só se justifica porque se refere a uma situação que aceita para que possam ser viabilizados objetivos humanos mais valiosos e complexos que são insuscetíveis de serem realizados individualmente. Aristóteles definia que, abro aspas para citá-lo, a vida familiar tinha como finalidade a mera vida. A vida na vila, clã, tribo, cuja felicidade era a vida social. A vida na polis, cuja finalidade era a vida boa, a vida perfeita. Fecho aspas. A polis era a finalidade para a qual o ser humano estava destinado. Desde os gregos, a relação entre a polis e o cidadão acompanha a nossa civilização ocidental. Então, isso é o que eu trouxe para a gente refletir um pouco hoje. Então passo a palavra, a bola aí para o Gustavo também nos situar nesse assunto.
Então, depois dessa brilhante exposição do JP, eu não sei nem por onde que eu vou começar a minha fala. Mas acho que toda vez que a gente trata do poder, a gente trata de algo que nos seduz, né? Ter poder é algo que seduz o ser humano, move o ser humano de alguma maneira, é uma sensação gostosa e prazerosa a gente se sentir poderoso em relação a alguma coisa, em relação a uma outra pessoa, tem um certo prazer, né? E aí, quando eu fui pesquisar sobre o tema de política e poder, eu recebi a ideia da Ira, né, de tentar apresentar ali uma relação entre psicopatas e poder, né? Então, de antemão, eu queria dizer que eu não estou aqui fazendo um diagnóstico, não tenho competência e nem ferramenta para isso. Eu estou aqui apenas pegando as características a partir de um livro chamado Sem Consciência, de um escritor canadense. E aí ele traz, ele fez todo um estudo sobre psicopatas, e ele dedica um capítulo a esse estilo de psicopata, porque primeiro a gente sempre acha que o psicopata é o Hannibal, essas figuras assim sanguinárias que a gente conhece dos filmes, mas nem sempre, né? O psicopata, ele é aquele cara que não tem empatia, aquele cara que não tem, que não enxerga o outro enquanto ser humano, e que por isso ele faz qualquer coisa para chegar onde ele quer, né? Uma das características aí do psicopata é a falta de preocupação com os efeitos devastadores de suas ações em relação às outras pessoas, é uma assombrosa falta de consciência, e essa falta de consciência não é que as atitudes são inconscientes, mas é a falta de consciência no sentido de uma consciência empática em relação ao outro, né? O psicopata, ele não tem essa empatia para com a figura do outro, ele não enxerga o outro enquanto ser humano. O outro é um meio para ele poder chegar aonde ele quer, para ele poder chegar no poder aonde ele se pretende, onde ele pretende, né, chegar, né? O psicopata é uma pessoa extremamente narcísica, egoísta, indiferente ao sentimento alheio. Então, nesse capítulo, né, Os Psicopatas de Colarinho Branco, ele dá assim um panorama geral, né? Ele classifica esses psicopatas como raça de predadores cuja conduta atraente e a consciência anêmica abrem caminho para espoliação de instituições e pessoas. Ou seja, né, é o estilo de pessoa que geralmente é muito atraente, ou atraente às vezes não só no aspecto físico, mas com uma palavra ali bonita, né, com um discurso eloquente, porém raso, mas é aquela pessoa que fala e se destaca. A gente conhece esse tipo de pessoas, né? Talvez aqui no podcast a gente conheça mesmo esse estilo de pessoa que fala bonito, que discursa, que fala, caraca, mas que quando você pega ali na atitude, a atitude contradiz o discurso, né? Ontem mesmo eu vi no Instagram um meme que era, nossa, bonito o seu discurso, pena que eu conheço as suas atitudes. Que é isso, é uma pessoa que tem um discurso eloquente, mas que na prática você vê que não é assim, né? E aí ele pega um caso de um psicopata lá, na onde ele mora, né, que foi julgado, e aí ele coloca algumas características que eu acho importante, que casam com figuras políticas do nosso país e do mundo. Por exemplo, né, ele classifica aqui: os crimes de Granbury são crimes calculados, cometidos por ganância, pela cobiça de exercer o poder sobre a vida e a fortuna de outras pessoas. É um tipo de ganância observada com frequência nos mais depravados criminosos. É o trabalho de um homem de incalculável maldade. Ele enxovalhou essa nação ao interromper carreiras e aspirações. Podemos calcular a destruição monetária que ele causou, mas não podemos calcular o sofrimento humano e o dano psicológico. Embora suas ferramentas sejam cavalheirescas, seus instintos são tão selvagens quanto os de um bárbaro criminoso das ruas, né? Então, que demonstra essa contradição. E aqui eu faço essa provocação, porque quando a gente pega, por exemplo, os escândalos de desvios, seja na educação, seja na saúde, seja em qualquer outra área, toda vez que a gente desvia um dinheiro público, isso significa que pessoas serão prejudicadas por causa disso. E às vezes a gente vê nos noticiários, né, calculado o número do desvio, foi desviado 4 milhões, 4 bilhões, 4 trilhões, a gente vê o dano monetário, a gente não consegue calcular o dano psicológico, o dano físico causado às pessoas que poderiam ser beneficiados com esse dinheiro que foi desviado. Agora, durante essa pandemia, a gente consegue acompanhar em alguns noticiários, né, acho que o caso maior está sendo o governador do Rio de Janeiro, que está sendo justamente passando por um processo de impeachment, está sendo julgado pela justiça por estar supostamente envolvido num esquema de corrupção que está desviando dinheiro da saúde. Então, você pensa bem, o dinheiro da saúde em plena pandemia está sendo desviado. Então, quantas famílias poderiam ter sido salvas, quantas pessoas poderiam ter sido salvas com esse dinheiro que foi desviado? Uma pessoa que tenha a coragem de desviar esse dinheiro é uma pessoa que né, como eu disse, eu não posso classificá-la ou diagnosticá-la como psicopata, mas que se encaixa nesse tipo de característica, né, que não tem o mínimo de empatia para com o próximo, não tem o mínimo de respeito à pessoa humana, né, isso é transformar o outro em, literalmente em objeto ou degrau que eu preciso subir, que eu preciso passar por cima para poder chegar onde eu quero, né. E aí ele avança, né, ele falou assim: visto uma descrição mais abrangente da mente do criminoso do colarinho branco, a busca incansável do acúmulo de riqueza e o uso de outras pessoas para alcançar esse objetivo, a renúncia de qualquer ligação emocional ou humana, a não ser o amor próprio, né, então essas pessoas são extremamente egoístas, narcisistas, ao extremo de enxergar o outro como um meio que eu preciso para poder chegar e a nossa confiança, né? De chegar a nossa, de ganhar a nossa confiança para poder chegar onde ele quer. E a gente vê essas figuras emblemáticas na nossa política, né? Pessoas que convencem com um discurso, que oferecem ali uma pílula para todos os problemas. E aí, quando tem a oportunidade, né, recebe essa oportunidade de estar num cargo de exercício de poder, essa pessoa comete os mais altos níveis de espoliação das instituições e das pessoas, né? Então, isso se encaixa nesse perfil de psicopatia, né? De pessoas que usam das outras pessoas para poder suprir as próprias necessidades. E aí eu fiquei até espantado porque eu fiz uma pesquisa do quanto tem artigos de jornais e revistas que contemplam esse tema da psicopatia e do poder, né? E aí um desses artigos que eu li, ele falava assim: olha, os nossos sistemas políticos, institucionais, são sistemas que estimulam a competição, a rivalidade, a disputa, e produz esse tipo de líderes brutais. Então a gente está inserido num sistema que produz esse tipo de figura. Se a gente talvez não possa dizer que produz, né, mas que estimula esse tipo de conduta, né, que eu estou ali num cargo, eu estou numa competição, basta a gente assistir os debates políticos presidenciais, agora quem pôde acompanhar o do Trump, do Joe Biden nos Estados Unidos, viu o show de horrores que foi aquilo, porque não foi um debate, né, foi ali parecia duas crianças birrentas discutindo uma com a outra, então assim, não tem essa figura do debate. Às vezes as nossas instituições, elas fomentam esse tipo de conduta, né, que você vai precisar produzir um líder que ele é brutal, que ele tá ali num globo da morte disputando ali com outras pessoas, quando na verdade o ideal de política não tem nada a ver com isso, né. E aí geralmente você pega aí características de pessoas que têm uma forma insaciável de poder, então eu luto o poder pelo poder, eu não tenho ali a questão, como a gente disse no nosso último episódio, de você fazer o uso do poder para você poder promover melhora de vida, por exemplo, para você promover o bem-estar. Você usa o poder pelo poder, eu estou ali porque eu tenho uma forma insaciável de poder. E aí esse artigo que eu li, ele confronta, né, o que seria o bom líder, né? O bom líder seria aquele que exerce a justiça, tem objetividade, desejo de servir a sociedade e não a si mesmo, falta de interesse em ser famoso. E aí a gente pega os que foram eleitos, né, eles são o contrário, são psicopatas, o autor do artigo diz, narcisista, maquiavélico, não no sentido filosófico, mas maquiavélico do senso comum, né, aquela pessoa estrategista, aquela pessoa que faz de tudo para chegar onde quer, com tendência à manipulação dos outros, disposição em mentir, falta de remorso e desejo de admiração, que é o panorama dos candidatos pitorescos que a gente vê na grande mídia, né, sempre aquele negócio de ser o pop da política, o que todo mundo segue, o que diz o que todo mundo quer escutar, como a gente viu nas eleições presidenciais. Ainda é cedo para a gente dizer, mas são sempre figuras que a gente classifica como a gente, né? O autor classifica, que eu também faço uma leitura muito, muito similar, que são predadores sociais. Abrem caminho na vida das pessoas com crueldade. E quando eu penso nessa crueldade, eu penso nesses desvios que a corrupção promove, né? Desvios na área da educação, desvios na área da saúde, na área do lazer, né? Você pega um desvio na área da educação, você não está só tirando da infraestrutura, a escola vai ter que deixar de comprar material, mas às vezes a escola precisa deixar de comprar merenda, e a gente sabe que tem alunos que só vão para a escola porque vão ter um prato de comida e que aquela refeição vai ser a única que ela vai ter no dia. Então, são pessoas que promovem isso, são, na minha opinião, psicopatas, assim, né? Fazem isso sem o mínimo de remorso, sem o mínimo de consciência empática com a vida do outro. E isso está permeado, né? As estruturas de poder estão permeadas por essas figuras que se assemelham ou são psicopatas. E aí eu passo a bola para a Ira.
É, depois dessa explanação, né, a gente reflete bastante, né? Quantos psicopatas será que a gente não tem aí governando o nosso país? Como o Gustavo falou, não tem como diagnosticar, mas a gente sabe, né, que para certas ações, só um grau muito alto de frieza para conseguir exercer certas coisas. E partindo mesmo desse panorama que a minha fala hoje vem para contribuir para a discussão, que, poxa, se tem alguém tão inescrupuloso assim, o que pode acontecer, né, gente? A gente não está falando que todo político também é assim, né? Vamos colocar essa questão também, porque existem pessoas boas também que estão comprometidas. Eu mesmo conheço pessoas que estão aí entrando agora no cenário político, que conviveram comigo, que eu sei o quanto que se esforçam mesmo, sabe? Tem um comprometimento muito grande aí com a educação, com a sociedade, e decidiram entrar no meio político exatamente para fazer diferença. Eu torço muito para que essas pessoas consigam realmente exercer isso, sabe? Não vou poder falar nome, que isso não é propaganda, mas eu conheço sim pessoas muito comprometidas e eu sei que no cenário político tem sim, e são graças a essas pessoas que não ruiu tudo ainda, né? Senão já tinha ruído muita coisa. Mas a ideia nossa aqui é provocar, né? Se for ficar elogiando, a gente nem começa o podcast. Por isso que eu trouxe essa questão mesmo que dialoga com o que o Gustavo falou, porque se de um lado nós temos psicopatas, né, ou pessoas que podem causar tanto dano assim, de outro lado a gente tem pessoas que sofrem com isso. Então a minha fala hoje vem na perspectiva das pessoas comuns. Eu não vou falar do poder relacionado com os governantes. Está relacionado com a política, mas está relacionado com as pessoas, com os eleitores, com os cidadãos. Eu vou só voltar aqui para a gente voltar, né, para falar um pouquinho sobre o poder, para eu conseguir delimitar aí a minha fala. O JP trouxe brilhantemente para a gente sujar, né, trouxe várias referências para falar do assunto. Eu só vou reforçar que é uma questão didática até mesmo. O poder, ele vem do latim, né, potere, ele está relacionado com agir, então com a capacidade, habilidade de você influenciar outras pessoas ou de influenciar as coisas, né, de forma sucinta, né, falando. O poder na política, a gente vai relacionar a poderes, né, porque quando você pesquisa poder, por exemplo, você não vai ter um tipo de poder, né, são vários poderes, e na política estritamente é assim. Então, esses poderes é uma concessão que nós mesmos damos a esses governantes para eles agirem em nosso nome. Então, o poder na política está relacionado com isso. Então, a partir dessa concessão, eles governem e possuem permissão para agir. A minha proposta aqui agora é falar um pouquinho do poder enquanto influência, né? Que é o sentido primeiro que eu trouxe da palavra poder. Essa influência sobre as outras pessoas, pois antes de possuir poder político, os governantes exercem outros poderes sobre o povo, pois precisam convencer os eleitores. Então, depois de assumir o governo, eles ainda precisam fazer a manutenção desse poder. Então, eles precisam continuar convencendo as pessoas, os cidadãos e também os seus aliados, né, que eles ainda merecem continuar no poder. E nesse sentido, a gente tem aí vários exemplos, né, dos últimos anos, os impeachments sofridos aí. A manutenção do poder, ela é necessária, e se você não continua convencendo que você pode exercer bem esse poder, você é retirado do jogo. Eu não vou entrar muito na questão do discurso, porque a gente já falou disso nos episódios anteriores. Eu até convido vocês a voltar, né, ouvir um pouquinho dos episódios sobre o tema da política, os outros também. Claro que é um assunto que não se esgota, gente, mas ele pode ser abordado de diversas maneiras, né? Quando a gente fala da questão do convencimento, da influência, o discurso está muito presente. Mas mesmo assim, eu quero hoje tratar de um assunto que ele está presente na nossa vida desde o nascimento e nos acompanha até o fim do nosso trajeto nessa breve passagem pelo mundo. Eu quero que nós enxerguemos o que eu vou falar agora não como um mecanismo de sobrevivência, mas como um mecanismo do poder. Hoje eu quero falar sobre o medo. Para nossa reflexão, eu trouxe um texto, então eu vou fazer a leitura desse texto. Eu resumi um pouco ele, né? Eu tirei algumas partes. Vamos deixar na descrição do podcast o link para acesso, quem quiser ler ele na íntegra. E é um texto de um autor moçambicano, é o Mia Couto, onde ele vai falar exatamente sobre o medo. E é a partir dele que eu quero fazer minha reflexão hoje. Então eu começo o texto aqui agora. O nome do texto é Murar o Medo. O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas e demônios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agente de segurança privada das almas. Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambiente que reconhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Nessa altura, algo me sugeria o seguinte: que há, neste mundo, mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. O que era ideologia passou a ser crença, o que era política tornou-se religião, e o que era religião passou a ser estratégia de poder. Para fabricar armas, é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos, é imperioso sustentar fantasmas. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias, em todo o mundo, sem que seja preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. Em pleno século XXI, um em cada 6 seres humanos passam fome. O custo para superar a fome mundial seria uma fração muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança do nosso tempo. A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome e, como militares sem farda, deixamos de questionar. Deixamos de fazer perguntas e discutir razões. As questões de ética são esquecidas porque está provada a barbaridade dos outros e porque estamos em guerra. Não temos que fazer prova de coerência, nem de ética, nem de legalidade. É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A Grande Muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A muralha não evitou conflitos, nem parou os invasores. Possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do que vítimas das invasões que realmente aconteceram. Diz-se que alguns trabalhadores que morreram foram emparedados na própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora do quanto o medo pode nos aprisionar. Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje, no mundo, um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente. Citarei Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e dizer: os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras. E se acalhar, acrescento agora, a quem tenha medo, que o medo acabe. Esse discurso foi proferido pelo Mia Couto numa conferência em Estoril em 2011. Eu trouxe ele para a nossa discussão porque, quando a gente reflete acerca dele, a gente percebe que o medo, sem sombra de dúvidas, é uma das ferramentas da manutenção do poder. O quanto que a mídia constantemente reforça e sustenta esse discurso do medo, né? Garanto que vocês se identificaram com várias passagens que o Mia Couto trouxe, quando a gente fala, por exemplo, do medo de perder o trabalho, e quanto que isso está presente hoje na fala e como isso está relacionado à política, assim, né? Uma das frases que eu quero partir para a nossa reflexão, eu grifei aqui, que é: os fantasmas que serviam na minha infância reproduziram esse velho engano de que estamos mais seguros em ambientes que reconhecemos. Olha como nós tememos o outro, né? Tudo que é estranho a gente teme. E como muitos discursos reforçam esse medo, né? É medo de que alguém mude o meu estilo de vida, medo que alguém venha aqui e transforme aquilo que eu acredito ser o correto. Então eu vejo isso constantemente nas pessoas, no nosso cenário político, como que esse medo ele é a todo tempo, né, instigado, né? A gente foi convertido em soldados, como disse o meu culto, né? Em um exército sem nome, e como militares sem farda, deixamos de questionar, deixamos de fazer perguntas e discutir razões. Como o medo ele pode mesmo nos aprisionar e como ele pode ser utilizado para a manutenção de um poder. Porque se a gente refletir acerca da nossa realidade hoje no país, a gente não pode negar, por exemplo, uma polarização política. Estava até mais forte, eu acredito, nos anos anteriores, mas agora ele ainda permanece. Você tem uma polarização política, as pessoas elas se afastam das pessoas e o medo é uma palavra constante. Você não abre o diálogo, você não discute razões, você simplesmente teme. E o medo ele nos leva a determinadas escolhas. Então existem sim pessoas interessadas que esse medo permaneça, né? Porque a partir do momento que você influencia as pessoas a sentirem medo, você faz a manutenção desse medo, você influencia as escolhas dessas pessoas. E por medo nos deixamos dominar, por medo do desconhecido, ou por acreditarmos nos fantasmas que nos colocam na frente dos olhos, decidimos. Então nossas escolhas muitas vezes estão pautadas nesse medo. Eles controlam o nosso medo, então controlam as nossas vidas. Essa era a reflexão de hoje, gente.
O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Por favor. Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que é que meu trabalho era matar. Meu filho Rafael, que está agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia e eu não sei dizer por que eu matei e por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia.
Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor,
metade
vamos
é pouco,
manter o
deputado.
Silêncio. Por favor, por favor.
Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns 6 ou 7 de ficha limpa.
Senhores, vamos manter o silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor.
Deputado Fortunato, o senhor é chefe de uma das maiores organizações criminosas dessa cidade.
Por favor, vamos manter o silêncio, por favor.
O senhor age em parceria com o comandante, o ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio, ex-secretário de Segurança, o senhor Guaraci Novaes, um dos piores bandidos que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida como policial. E eu posso afirmar aqui, deputado, que o governador do Estado do Rio de Janeiro está diretamente envolvido nos crimes investigados aqui por essa casa. Eu afirmo que o governador do Estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Fraga. Deputado Fortunato, o senhor é mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Entre eles, o senhor é mandante do assassinato do meu amigo, capitão da Polícia Militar, André Matias.
Senhores, por favor.
Então, eu gostaria de retomar, né, a minha fala inicial, quando trouxe lá no comecinho mesmo essa frase de Sócrates, né? E onde eu falei que a gente, nós somos pessoas esclarecidas, né? Mas, ou tentamos ao longo do tempo, né? Acho que isso é uma realidade que seria o ideal se todos caminhassem para isso, né? Então, por isso da gente trazer esse tema também para o nosso podcast, porque a gente, essa questão do poder dentro da política e dentro do período que a gente vive, né? Nós estamos vivendo aí essa pandemia em que vocês já viram, né? E com certeza já sabem, porque já iniciou, né, a campanha eleitoral. Então, se já não estão recebendo aí as mensagens ou vendo as lives, os debates já começando, né, na TV, então tudo já está bem próximo da gente. E um dado que eu encontrei essa semana é de que a pandemia, né, existe uma preocupação, né, nessa pandemia por causa do abuso, né, de poder nas eleições, porque, como vocês também já bem sabem, por conta da pandemia, o nosso Brasil, ele entrou no estado de calamidade pública, né, onde tem aí um teto de gasto um pouco maior, né, para você direcionar alguns recursos para estados e municípios, né. Então, com essa medida provisória que foi colocada para a pandemia, então fica mais fácil, né, a distribuição de cestas básicas, de itens de saúde, né. Então, quando eu trouxe Russell, que fala de que o poder, né, tende a causar os efeitos desejados, né? Então, isso é uma grande preocupação que a gente precisa ter com esse momento que a gente vive com relação ao poder, porque realmente agora é esse momento de convencimento, de mostrar, né? Então, esses abusos, né, até mesmo no própria forma do governo, né, do poder. Então, você desviar recursos, né, como o Gustavo trouxe pra gente isso também. Então, isso fica mais suscetível durante esse momento que a gente vive, né? Um momento tão frágil que o nosso país aí já chega a uma marca gigantesca do número de mortes, né? Então, a gente tem dentro disso tudo, né, dessa pandemia, nós temos essa preocupação de que podem haver pessoas com má intenção e poder usar dessas coisas para convencimento. Então, direcionar alguns desses recursos para convencer simplesmente para você votar nele. Então, acredito que essa questão do poder, né? Então, é importante a gente também ter esse esclarecimento para a gente poder entender isso daí dentro desse todo que a gente está vivendo, né? E até mesmo porque, se a gente olha essa questão do poder, ela é tão forte, né? Então, por isso que hoje a minha fala foi até um pouco mais técnica por conta disso, porque precisava um pouco precisava trazer algumas dessas considerações para a gente poder entender o que, que é esse poder, né? Porque isso também tem a ver com o poder, né, dos bens que possui, que é uma das coisas que eu trouxe, né? Então, quantas vezes a gente vê aí esses políticos que sofrem algum processo, né? O quanto que eles têm de dinheiro, eles vão lá, pagam na justiça um habeas corpus e podem responder em liberdade, né? Então, aí muitas vezes podem até se safar de estarem presos, né, por ter esse bem, né, por conta de ter esse dinheiro, então eu consigo me livrar mais facilmente da cadeia, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa realmente parar para pensar, e acho que esse tema ele é muito importante e merece a nossa atenção, o nosso esclarecimento, né?
Com certeza. Eu penso que é um tema difícil também de tratar, né? Quando a gente vai falar sobre poder, a gente vai falar de vários aspectos, desde a questão mesmo do cuidado com o conceito. O João Paulo falou isso agora pra gente, né? Por que falar em línguas técnicas? Porque a filosofia tem essa preocupação, né? Às vezes a gente usa tanto uma palavra e a gente não se preocupa em saber e entender de fato seu verdadeiro significado. E como a linguagem, nossa, ela influencia a gente. A gente tem que ter noção noção do que a gente está falando, porque a filosofia ela precisa da linguagem, ela precisa do conceito para poder explicar um fenômeno, né? Explicar algo. E a gente só consegue explicar alguma coisa a partir do momento que a gente entende. A gente tem que delimitar uma coisa. Então, a gente meio que formata de alguma maneira, né? Então, a gente, para trazer o conceito. Então, você determina para poder compreender. Sem compreensão, você não consegue criar nada. Então, é importante falar sobre esse tema e trazer essa questão de quantas vezes você pode pensar que o poder significa uma coisa, mas que vem outro conceito, e o João Paulo colocou isso muito bem, né? Que o conceito de poder, ele tem vários aspectos que são técnicos mesmo, a gente precisa entender como que funciona o poder público, por exemplo, né? A gente usa muitas palavras, poder público, e até mesmo no dia a dia, poderes, o que são poderes, né? Então, eu acho muito relevante mesmo. O tema de hoje é um tema que pode ser técnico ou não, depende da abordagem, mas que é necessário para a nossa discussão, né? Essa preocupação em falar do poder, porque o poder a gente exerce o tempo todo. Se a gente não exerce poder, a gente é dominado. Então, a gente tem que falar sobre isso, gente. A gente pode deixar isso de lado jamais, né? E a fala do Gustavo, eu acho que é a que mais traz assim pra gente. Caramba, meu, eu pelo menos já pensei bastante nisso, né? Acerca, eu tenho eu gosto muito, né, do assunto da psicopatia dentro da psicologia, não voltado para psiquiatria, mas para psicologia mesmo. Eu acho bem interessante tratar esse assunto. E só que eu não sei se todo mundo em casa já parou para pensar nisso, né? Se tem aí, se é algum entusiasta sobre essa área, se parou para pensar, né? O quanto que muitas vezes a gente tem psicopatas no poder e essas pessoas nunca vão sentir remorso, né? O Gustavo colocou isso pra gente. Então, olha o que a gente tá lidando, né? Com a ignorância, às vezes, de entender como que funciona o poder e com um psicopata lá em cima sem remorso nenhum com as ações deles. Então, infelizmente, é triste pensar nisso, mas é uma...
Pegando assim o gancho ali naquela primeira exposição que o João fez sobre o poder, né, uma linguagem mais técnica do poder, importante para a gente, como a Iracema disse, entender do conceito de poder. E aí, já emendando na contribuição que a Ira fez, eu considero assim extremamente problemático, né, o uso do poder para causar terror e dor, né? E aí, quando a gente combina ou potencializa isso com a figura de um psicopata no poder, isso tem um ônus em termos de espoliação institucional e pessoal terrível, né? E foi aonde eu foquei muito na minha fala nesse sentido, né? A gente para poder observar, né, a história recente do nosso país e também a história recente do planeta Terra, né, do sistema mundial como um todo, a gente percebe o quanto essas narrativas de terror têm ganhado espaço nas vidas das pessoas, né? Antes da gente, né, estar gravando aqui, eu estava conversando com a Iracema justamente sobre isso, né, o quanto, por exemplo, no nosso país colou muitas narrativas de terror a respeito da pandemia, a respeito do Covid. As narrativas de terror no sentido de excesso, né, o excesso de notícias ruins e aquilo causando um estado de pânico. Isso, se a gente pegar hoje esses índices, essas pesquisas que mostram aí o aumento do consumo de antidepressivo, de calmantes, a gente vê o quanto a pandemia causou um estrago psicológico nas pessoas, né? Teve um impacto gigantesco na saúde mental das pessoas, e muitas vezes assim potencializado por essas notícias frequentes de morte, que às vezes, né, se ligava à TV, agora nem tanto, mas antes, né, no auge ali da pandemia, a gente só tinha notícias ruins, e também o quanto as narrativas de terror, no sentido de diminuir a importância desse vírus, no sentido de diminuir as consequências. Então, assim, enquanto colou a questão da cloroquina, né, a questão de tratar o vírus como uma gripezinha. Então, tudo isso são exemplos de narrativas de terror, né? No caso da pandemia, são narrativas de terror que potencializam o vírus ou que subestimam o poder desse vírus, né? E a gente não tem que ficar nem na potencialização ao extremo e nem no minimizar o efeito, né? O que deveria ter sido noticiado o tempo todo são as produções científicas a respeito do vírus, né? O que a ciência está produzindo de conhecimento. E aí a gente pega também os exemplos das últimas eleições, o quanto alguns candidatos surfaram bem nessa onda de terror, né, de você criar um inimigo externo, de você criar uma ameaça externa e você depois se colocar como salvador, você se colocar ali como um herói da nação, né? Então, as narrativas de terror, elas têm um espaço, têm ganhado um espaço muito grande na vida das pessoas, né? E se a gente não ficar atento a essas figuras pitorescas que se apresentam como heróis e, na verdade, são os verdadeiros vilões da nação e da política e da democracia, a gente corre um grande risco de cair aí numa situação pior do que a gente está hoje, né? Hoje a gente está numa situação ruim, porque a gente tem um vírus que mudou a nossa rotina, que mudou a economia do país. Se a gente não estivesse enfrentando uma pandemia, a gente estaria em situações piores em outras áreas, né? Então, eu considero assim, esse episódio muito duro, é um problema muito sério que a gente precisa enfrentar, porque quando as pessoas fazem uso do poder para causar terror, pode ter certeza que a gente não está numa situação confortável, a gente está no pior dos mundos, se a gente pudesse assim classificar.
Das realidades, né, gente? A gente não pode excluir isso, porque se a gente excluir isso, a gente não pensa o todo, então vamos pensar a partir disso também. E interessante também pensar que você causa o terror para mover as escolhas, né, das pessoas, porque quando você está com medo, você faz escolha com medo. Então, isso vai influenciar na sua decisão. Se você teme outra coisa e alguém vem com uma solução salvadora, você vai, lógico, né, escolher. E depois há uma manutenção também, né? Então, esse terror, ele não passa, ele continua. Então, a gente vive com medo. Eu acredito que quem está escutando a gente agora, com certeza, deve estar pensando, né, o quanto eu temo várias coisas, o quanto que às vezes certas notícias reforçam meu medo de sair de casa, porque eu acredito que tem que ter mais policiamento na rua, porque a violência é escancarada na minha cara o tempo todo. Essa semana mesmo, né, não tô diminuindo os casos, tá, gente, de violência, de jeito maneira, são graves, com certeza, a gente tem que se assustar, mas coisas boas, muitas vezes, o jornal não mostra, a mídia não mostra, e a gente parece que tem uma tendência a exaltar notícia ruim, né? Essa semana teve uma notícia péssima aqui na região, que foi o assassinato de uma garota, foi horrível mesmo pensar, porque foi feminicídio, é um problema que tem que ser falado, tem que ser debatido, esclarecer as mulheres, principalmente, porque esse é um problema que afeta elas diretamente, e a gente sabe que são as ações de nós mulheres que muitas vezes faz com que haja uma permanência nesse tipo de ação. Então isso é um assunto muito sério, porque pode sim, a gente pode transformar essa realidade, não tem que ser debatido o tempo todo. Então eu não diminuo essas questões jamais, não é a minha intenção aqui, mas o quanto a gente fortalece isso, sabe, essa discussão, esse medo. Então a gente está constantemente com medo, e nossas escolhas vão ser pautadas no medo. Então, há uma manutenção, né, do poder em cima do medo mesmo, usando os nossos medos. A gente não precisa ter medo, não, gente, pelo contrário, o medo nos faz sobreviver, né? É um mecanismo natural. Se não for medo, a gente se mata logo desde pequeno, né? Que é o medo que faz a gente tomar as decisões mais coerentes. Só que o medo excessivo, ele cega. Porque como o Gustavo falou, tudo que é demais paralisa a gente. Pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, por exemplo, porque já é um distúrbio que não está relacionado somente com uma escolha, né, gente? Tem uma questão neurológica envolvida que influencia as decisões. Mas mesmo assim, é um medo excessivo. São os hormônios, são as sinapses cerebrais, um determinado ali condicionamento do cérebro que faz a pessoa ter um medo excessivo, e isso implica nas escolhas dela. Então, olha para você ver como que isso pode nos paralisar, e isso é desencadeado pelo estresse, é desencadeado por questões que a gente está vivendo. Então, isso afeta a gente diretamente. Então, a gente tem que pensar nisso, sim, infelizmente. Seria muito melhor pensar que não existe esse tipo de controle, né, gente? Mas é o que está. E a gente não pode se cegar para isso, não. É muito complexo pensar no poder. Mas eu acho que aí agora a gente pode puxar um pouco o gancho para um ponto mais positivo, né? O quanto o João Paulo falou dos micropoderes, de pensar, né, que nós também possuímos certos poderes, né? Eu penso dessa maneira, pelo menos, né? Que nós temos um certo poder, a gente pode exercer esse poder, até mesmo na hora da escolha do candidato, né? Porque a gente está concedendo a essa pessoa o direito dela legislar, né? Dela conseguir governar. Então, acho que pensar também nisso, né? O ponto positivo também disso tudo, de que o poder também está na gente, né? A gente pode se mudar muito a realidade.
É, como vocês bem escutam da gente, né? São desafiadores mesmo os temas que a gente vem trazendo, sobretudo nessa série de episódios que a gente está falando sobre política, versando muitos temas, né, que dialogam, estão em contato próximo com a política, porque vocês percebem que são temas que a gente, sobretudo quando a gente está falando sobre política, né, tudo isso volta, né, tá em torno disso, a gente não foge do tema sobre política, né? Então, e o poder, se a gente, uma das coisas que eu trouxe, né, no começo da macro visão do poder, né, que é uma visão um pouco mais clássica, a gente poder entender de que, como se fosse um tabuleiro de xadrez, né, a gente olhar o todo, né, a partir ver o jogo, né, acontecendo a partir de cima. Então você vai olhar, né, um pouco como se fosse de fora. E uma das coisas que é preciso a gente entender também é de que o seguinte: o governante, ele é passageiro. O que é permanente no poder é a instituição, né? A instituição, o Estado, é que detém esse poder. Então, uma das coisas que acho importante a gente entender também, né, dentro desse processo, de que o governante, ele muitas vezes, né, a gente pode, aí a gente tem falado bastante dessa questão do discurso, então a gente precisa entender esses discursos de que o governante acha que ele é um deus, né, colocou um outro episódio, como se ele fosse o pai da nação, né? Então, aí ele acha que vai poder resolver o problema de todo mundo. Não é isso, né? Então, a gente precisa realmente entender essa questão, porque até mesmo os dados de abusos de poder, né, aí dentro dessa política, se dá por conta da reeleição. Né? Então, esses abusos, eles podem acontecer, né, na verdade, por conta dessa reeleição, de que, então, a pessoa que já está no cargo, ela pode utilizar de meios para convencer o seu eleitorado, né, as pessoas que estão ali, então oferece serviços, materiais, né, então, são coisas que, né, estão muito próximas aí. E até mesmo trazendo o dado do TSE, temos os abusos de poder político, né, então aumentado aí pela reeleição. Então, dentre as coisas, né, o uso indevido de móveis e imóveis pertencentes à administração da União, uso de materiais e serviços custeados pelo governo, ceder servidor público, distribuir bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder político. Então, um desse tema, né, de você ceder aí servidor público, nós temos o caso que deu à tona e repercutiu, né, na TV Globo, o caso lá do prefeito do Rio, né, o Crivella, que utilizou de servidores públicos para barrar as entradas ao vivo da TV Globo, né? Então, assim, essas pessoas, né, porque estava um assédio na questão de proximidade, atentado contra os repórteres, muito grande, né? E aí, depois veio à tona, claro, né, a Globo, ela não poderia não deixar de falar, né? E aí, dedicou quase mais de 20 minutos aí para falar sobre essa situação, né? Então, são algumas coisas que a gente vê que como essa política, né, desses governantes estão cada vez mais fortes, porque eles têm eles não têm, na verdade, acredito muito, essa percepção de que eles são passageiros, né? Quem detém o poder é o Estado, né? É a instituição. Então, eu acho importantíssimo mesmo ressaltar e falar novamente de que esse tema ele é muito profundo. E aí, como você enxergar tudo isso? Porque é uma das coisas que a gente vem falando, né, de que a gente precisa ter os olhos apurados, os ouvidos apurados, e eu falo mesmo de que a gente tem que ter todos os sentidos, porque até mesmo algo que você recebe pode ser mal intencionado, né, então uma cesta básica, então são coisas que pesam, sabe, pesam bastante, e nisso tudo, né, vou falar da questão dos sentidos, da gente ter bem apurado, porque como você identificar esse tipo, né, de personalidade desses políticos, e vem muito o filme fragmentado na minha cabeça, né, porque você vai estar ali dentro das situações, né, o né, que está aí convencendo o seu eleitorado, ela vai estar onde? Né? Nas periferias. Então ele vai se fazer uma personalidade que muitas vezes não é dele. Né? Então aí a gente. Aí me vem muito à mente esse filme do Fragmentado. Então, assim, nós temos que ter realmente os sentidos muito apurados, porque é desafiador. Esse ano vai ser muito desafiador por conta dessa situação de que podem estar ainda mais fortes né, essa presença desses políticos que vêm com má intenção e que a gente, aí vivendo essa situação em que a gente carece de alguém que realmente esteja do lado, que acompanhe, então pode ser um pouco mais afetado por conta disso, né? Então é muito desafiador. É muito desafiador. É um tema que me angustia bastante, porque me fez refletir bastante sobre essas situações. Então, aqui eu fui falando, né? Eu fui refletindo sobre essas coisas, porque é muito difícil, é muito difícil. Então, é urgente a gente falar. Então, o bom da gente poder partilhar esse pensamento, né?
Eu, né, concordo com o João e com a Ira. Enquanto eu estava aqui escutando, eu fiz um caminho, um percurso na minha cabeça a respeito desse tema. Né? A gente tratou hoje da questão do poder, né, tanto do poder daquilo que afeta a vida da gente quando a gente elege uma pessoa, mas como também o poder que parte da gente quando a gente tem o poder de decisão, né, em escolher aqueles que irão nos representar. Né? E quando a gente pega esse contexto que a gente está inserido hoje, e aí o risco, né, desse poder enquanto ferramenta do terror, enquanto ferramenta do horror, eu fiz um passeio pelo nosso podcast, né, porque a gente tratou nos nossos episódios anteriores, a gente tratou da questão da fake news, que é uma ferramenta, né, que produz aí mentiras e que potencializa o poder das narrativas de terror, né? Às vezes você solta ali uma notícia falsa que é capaz de moer uma reputação de uma pessoa, né? É um mecanismo terrível. Daí a gente passou depois por temas, né, relacionados, por exemplo, o lugar dos corpos na sociedade. Então a gente pensa hoje, né, esse sujeito na sociedade, né, em plena pandemia, né, em plena situação de risco, em plena, né, o ápice da fragilidade, né, você se sente aí vulnerável, você se sente aí exposto a um risco, que muitas vezes você precisa trabalhar, ou às vezes é um sujeito que já perdeu o seu emprego e depende de um auxílio emergencial, depende, né, o quanto esse sujeito está impactado por essa situação, né, e aí você avança, né, para uma sociedade do cansaço, por exemplo, que foi um tema que a gente trabalhou, né, como que está esse sujeito hoje nessa sociedade? Né? O que a gente está produzindo hoje enquanto sujeito pertencente a essa sociedade agora no ápice do seu cansaço, que é um cansaço combinado aí com expectativas frustradas, com medo, com tudo que, né, de ruim nesse sentido, né? Como é que está a nossa existência nua e crua nessa pandemia, que também é um tema do nosso podcast, né? E daí a gente chega, né, na nossa democracia, na nossa participação, na nossa cidadania, no nosso poder de decisão. Então, acho que é um momento assim muito, muito único que a gente está vivendo e que a gente precisa respirar muito fundo para poder manter a nossa sanidade, para tentar escolher aí um candidato que realmente represente o interesse coletivo, né, que seja capaz aí de dar uma resposta satisfatória para a população, porque mais do que nunca a gente precisa escolher prefeitos e vereadores que sejam compromissados com a causa social, porque, né, se tivermos mesmo uma vacina no final do ano, se a gente tiver uma vacinação eficaz, né, se a gente tiver um programa de vacinação eficaz contra o Covid, as consequências do Covid ainda vão continuar depois dessa vacina, né? Vai demorar muito tempo para as pessoas poderem se reestruturar economicamente. As pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade ainda vão depender ainda mais, né, dessas medidas do governo criadas para elas, né? Fico pensando aí o sistema de serviço social, de assistência social, essas pessoas precisam estar funcionando, e isso precisa de uma boa gestão pública para poder fortalecer esses órgãos, para a gente prestar todo o acolhimento e todo atendimento empático, acolhedor para essas pessoas. Então, né, mais do que nunca a gente vai precisar de vereadores para poder fiscalizar isso, e de prefeitos que incentive e fomente esses órgãos do governo voltado para essas populações e para as pessoas que precisam dessa ajuda, porque o impacto da Covid ainda vai seguir, né, alguns analistas avaliam aí anos para a gente poder recuperar e voltar para aquilo que a gente estava, que não era o melhor dos mundos, mas também a gente não estava no pior dos mundos. Então, a gente precisa muito ter consciência nesse período de votar em candidatos que possam fortalecer essas medidas, porque, né, as consequências da pandemia ainda vão perdurar muito, né? Basta a gente ver o retrato da nossa educação, que não é o melhor retrato que a gente poderia oferecer, né?
Sem sombra de dúvidas, né? A gente vai ter muito desafio aí, sem pensar que ficou muito claro pra gente agora que as coisas não estão sob nosso controle e que se pode aparecer aí outro vírus a qualquer momento. São coisas que não estão no nosso controle realmente e pode impactar nossas vidas. Então, o quão importante é essa escolha, né, de candidatos que fortaleçam realmente, né, tem uma preocupação mesmo com a gestão pública, que seja mesmo para o bem público, né? E não seja somente mais um aí que não tenha empatia nenhuma, que só pense aí no poder. Que é uma escalada muito grande, né, gente? A gente sabe disso. Né? As pessoas começam ali como vereador, vai para o prefeito, alguns pulam o prefeito, vai direto para deputado, e tem gente que faz carreira política. Então, tem gente aí que não tá nem aí pro povo mesmo, não. Eu tenho certeza que muitas pessoas vai vir candidato na mente, assim, a hora que fala isso. E o quanto essas pessoas conseguem, isso me assusta mais ainda, porque está tão escancarado que essa pessoa ela não tem comprometimento com o povo e ela consegue chegar ao poder. Então é importante refletir acerca disso, ainda mais na atual situação que a gente está, né? Está todo mundo aí fragilizado em vários aspectos, como o Gustavo falou, e a gente tem aí uma decisão para tomar, porque muitas vezes as pessoas ignoram as eleições municipais, mas, gente, é a sua cidade, sabe? E a gente sabe que a construção da nação se dá assim, né? Cidade por cidade, estado, nação. Então, é importante. Tem muitas pessoas que acham bobeira, né? Eu, pelo menos, não vejo muita gente se preocupando com o debate. As pessoas, às vezes, parece que só falam de política quando está envolvido com uma eleição a nível federal. E não é só isso, gente. Poxa, você vai estar ali todo dia na sua rua, né? Você tem que ver também que tem questões que a prefeitura tem que arcar. Educação, né? A gente sabe que a educação infantil, ela é cargo mesmo das prefeituras, então elas podem influenciar muito, e principalmente educação básica, a gente pensa nisso, ela é a base mesmo da formação. Então é muito sério, sabe? As pessoas têm que começar a olhar com esse olhar, sim, de responsabilidade, né? Eu já falei isso em outros podcasts, eu reforço isso, a gente tem que arcar com essa responsabilidade, que ela é nossa, sim. E eu acho que é por aí, sabe? É questão de apurar os sentidos, como o JP colocou, né? Que não é uma tarefa fácil, que a gente já tinha colocado isso em podcasts anteriores. Mas como fazer isso, né? Eu acho que ouvir o podcast já é um começo. Ir lá e ler, gente. A gente citou aqui hoje o Russell, eu citei Mia Couto, que é literato, mas ele traz muita reflexão, que a literatura traz reflexão para a nossa vida. O Gustavo trouxe também Fundamentação Teórica. Olha para vocês verem o tanto de arcabouço teórico que a gente traz para vocês poderem ler em casa, porque eu acho que a leitura ela também é fundamental para a gente conseguir melhorar a nossa percepção sobre o mundo. Então você vai fazer novas conexões neurais aí e vai conseguir enxergar o mundo de uma maneira mais clara um pouco, porque tem coisa, gente, que eu tenho certeza que vocês não se dão conta. Eu às vezes fico assim pensando, caramba, como eu não percebi isso, estava na minha cara. Isso é uma questão da percepção e a gente pode aprimorar ela. Então, só que depende da gente, né? Ninguém vai trazer uma percepção nova pra gente. Tome aqui uma percepção nova, super apurada. Isso você não compra na queima de estoque. Então, tem que se esforçar um pouquinho aí, e a filosofia tá aqui para propor isso.
Quando a Ira colocou aí a questão da imprevisibilidade, né, no sentido da pandemia, né, a gente não sabe quando vai surgir outro vírus, e eu achei importante. A gente está passando aí por um período extremamente complicado para os nossos biomas, né? A gente vê aí os incêndios, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, e eu li um artigo sobre isso, né? O quanto essa intervenção desenfreada no meio ambiente, você desequilibra todo o ecossistema, e isso é um dos motivos de um vírus que só circula ali no nicho dele, é os animais, né, fazer esse salto e passar a infectar seres humanos. Então, né, é muito importante a gente também valorizar candidatos que tenham propostas de cuidar do meio ambiente, porque a gente está vendo o quanto a nossa intervenção no meio ambiente, né, embora a gente ainda não saiba, né, a causa da pandemia da Covid, mas a gente sabe que toda vez que a gente altera um ecossistema que está em equilíbrio, você causa ali uma mudança, isso pode proporcionar o que os, né, os cientistas dessa área chamam de salto, né, quando a infecção passa de um tipo de animal para outro, né. Então é muito importante a gente poder valorizar tudo isso, né. A figura da pessoa que se propõe à política, ela precisa contemplar, como a Ira colocou, né, a educação, as escolas municipais, onde você vai formar, né, a primeira formação que aquele sujeito vai receber, né. Então você precisa valorizar isso, você precisa valorizar quem cuida da cidade, da manutenção da cidade, e quem cuida também da manutenção daquilo que está em volta da cidade, da natureza, dos rios, porque tudo isso é algo que influencia a nossa vida.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Então, gente, para essa semana eu indico o filme Tropa de Elite 2. E é um filme muito interessante de a gente assistir, porque ele mostra ali, é uma virada, o filme faz uma virada muito interessante no sentido de demonstrar quem são os verdadeiros vilões da sociedade, né. Então ali, nesse filme, o embate é direto com os políticos, né, e aí mostra muito desses bastidores da política, né, desses políticos corruptos, e o quanto as ações desses políticos afetam a sociedade, principalmente os mais carentes, os mais necessitados. Então é um filme que eu considero assim muito interessante para a gente assistir e analisar dessa perspectiva, né, do quanto que as ações políticas interferem na vida das pessoas, e às vezes é algo que começa numa ponta lá em cima no poder, lá em cima numa cadeira de poder, afeta um cidadão que mora, por exemplo, na favela, que é o extremo da outra ponta. Então eu acho que é um filme muito interessante para a gente assistir e analisar, porque ele mostra, e aí tem todo né, o filme ele passa num momento de campanha política, então casa com esse momento que a gente está vivenciando das, das eleições municipais, então é muito interessante para a gente poder assistir. Então eu indico dessa semana é o filme Tropa de Elite 2.
Muito bem, nosso episódio está chegando ao fim. Agradeço ao Gustavo, a Iracema pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradeço muito você que acompanhou, ficou com a gente até aqui. E hoje eu quero encerrar de uma maneira diferente, dizendo da perda que nós tivemos essa semana do Joaquim Salvador Lavado Terron, aí o cartunista da Mafalda, né, que morreu no dia 30 de setembro. Então, é uma perda aí para o mundo do pensamento, porque muitos dos seus desenhos da Mafalda, né, tiveram presentes aí na vida de vários professores que utilizam nas suas aulas, e possibilitou a reflexão para muitas pessoas também, né, através de seus desenhos. Então, é uma perda que nós tivemos essa semana.
Eu queria agradecer, né, quem ficou até agora, pela partilha, né, JP, Gustavo, como sempre. Muito bom estar aqui com vocês conversando. É bom refletir, né, gente? Incomoda, mas como é bom a gente perceber a realidade e ver também no final de tudo, por mais ruim que as coisas sejam, que a gente pode sim fazer algo aí para mudar, né, essas condições que a gente colocou aqui, que são condições tão terríveis às vezes, mas que podem aí serem mudadas. Sobre o Quino, caramba, né, o JP muito bem lembrado, foi uma enorme perda. Eu mesma muito fã do trabalho do Quino desde a adolescência. Mafalda passou pela minha vida de uma maneira esplêndida, e tanto é que a filosofia faz parte da minha vida por conta da reflexão proporcionada pelas tirinhas, né, pelo cartoon da Mafalda, Miguelito e companhia, né, todos aqueles personagens tão singulares. E é isso, gente, uma perda gigante aí para a nossa sociedade de modo geral, né, porque são vários países que consumiram esse conteúdo. Mesmo assim, vamos encerrar, né? Obrigada pela partilha de hoje, gente, e até a próxima.
Agradeço ao João e à Ira pela partilha de hoje, pela nossa conversa. Agradeço a você que ficou com a gente até aqui. Como a Iracema bem disse, é um assunto bem complicado, mas eu também já disse isso em um dos nossos episódios, né? A consciência, estar consciente é um exercício diário, uma tarefa diária. Então, todos os dias a gente tenta conquistar um pouquinho mais de consciência, e é esse o nosso trabalho, e é um trabalho para a vida, tanto pessoal quanto ajudar outras pessoas a terem consciência, né? Sobre o Quino, também lamento muito a perda dele. Não consigo dissociá-lo da filosofia no sentido de promover a reflexão, né? E às vezes promover uma reflexão que talvez em sala de aula, com uma aula expositiva, a gente não conseguiria, né? Então, ele entrou ali na vida de muitas pessoas e com certeza propôs muitas mudanças, né? Foi ali o motor de muitas mudanças. Então, é realmente muito triste, mas a gente precisa usar desses exemplos para poder, né, usar a figura dele para promover a reflexão e ver nele, né, potencialidades do ser humano, né? Às vezes a gente vê tantos exemplos ruins, mas consegue ver aí na figura de um Quino, por exemplo, o quanto a gente pode se doar e promover mudanças que a gente nem imagina.
Isso aí, lembra a todos de escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos, de seguir a gente lá no nosso Instagram, mandar a sua sugestão, conversa com a gente lá pelo nosso Instagram. Lembro a todos que tudo isso é de graça e não custa nada. Então, um abraço a todos, até o nosso próximo episódio. Valeu!
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.